Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com o bolso de milhões de brasileiros: a nova tabela do imposto de renda retido na fonte para 2025.
Exato.
A gente recebeu um guia bem completo e a nossa missão aqui é destrinchar o que realmente mudou, principalmente na faixa de isenção, sabe? Entender o impacto prático disso tudo.
Pois é. E o foco vai ser entender não só os valores novos, mas a lógica por trás deles, né? Por que que a isenção aumentou? Como que isso se aplica para salários, para investimentos? Vamos conectar os pontos para ter uma visão bem clara do cenário.
Boa. Então vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber. A grande novidade é o aumento da faixa de isenção. Quem ganha até dois salários mínimos, que dá R$ 3.036 por mês, agora não paga mais imposto de renda. Isso veio de uma medida provisória que virou lei.
A lei número 15.191.
Isso. E já está valendo a partir de maio de 2025.
E aqui tem um detalhe fascinante de como se chega nesse número. Não é uma isenção direta de R$ 3.036.
Ah, não é? Como assim?
Não. A base de cálculo que é isenta mesmo na tabela continua sendo R$ 2.428,80.
Certo.
Acontece que a pessoa pode optar por um desconto simplificado, um valor fixo de R$ 607,20.
Ah, entendi. Então você soma uma coisa com a outra.
Exatamente. A soma dos dois é que chega no valor final que isenta o contribuinte.
Faz todo sentido. Mas uma coisa que sempre me deixa um pouco confuso é por que o imposto não é igual para todo tipo de renda? Tipo, por que salário de um jeito e investimento é de outro?
Ótima pergunta. É que são duas lógicas principais, sabe? Para rendimentos como salários, aposentadorias, a gente usa a tabela progressiva.
Progressiva.
Isso, quanto maior a renda, maior a alíquota. A ideia é que quem ganha mais contribui mais.
Ok.
Já para muitos investimentos, como, sei lá, fundos de longo prazo, a lógica é a tabela regressiva.
O contrário.
Exato, o contrário. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é a alíquota do imposto. O investimento pode começar com 22,5% e depois de 720 dias cair para 15%.
Entendi. A ideia é incentivar que a pessoa deixe o dinheiro lá rendendo por mais tempo.
Perfeito, é o incentivo à poupança de longo prazo.
Legal. Vamos tornar isso mais concreto. O material que a gente analisou traz o caso da dona Gabriela. Ela recebeu R$ 4.000 em junho de 2025. Como ficaria o cálculo dela?
Vamos lá. O cálculo tem duas etapas. Primeiro, a gente aplica a tal da dedução simplificada.
Aquela de 600 e poucos reais.
Isso. Então, R$ 4.000 menos os R$ 607,20. Isso dá uma base de cálculo de R$ 3.392,80.
Certo. E com esse valor de R$ 3.392,80, a gente olha para a tabela, ele se encaixa naquela faixa de 15%, é isso?
Perfeito. É a faixa de 15%. Aí a gente calcula 15% de R$ 3.392,80.
E depois subtrai aquela parcela a deduzir, né?
Exatamente. Subtrai a parcela de dedução dessa faixa, que é de R$ 394,16.
Ok.
O resultado final, o imposto a pagar, vai ser de R$ 114,76.
Olha só, isso mostra bem a diferença entre a alíquota da faixa, que é 15%, e a alíquota efetiva, que é o que ela pagou de verdade sobre o total.
É o ponto-chave. A alíquota efetiva dela foi, na verdade, bem pequena.
Peraí, e aqui a coisa fica interessante. E aquela conversa toda de aumentar a isenção para quem ganha até R$ 5.000, isso já está valendo para 2025?
Então, essa é uma questão crucial. E a resposta, segundo as fontes que a gente viu, é não.
Não.
Não. A proposta de ampliar a isenção para R$ 5.000 existe, claro, está em discussão.
Mas não foi aprovada.
Ainda não foi aprovada pelo Congresso. Para 2025, o que está valendo é a regra dos R$ 3.036.
Ufa, bom esclarecer isso. Então, para a gente amarrar tudo, vimos que a faixa de isenção aumentou na prática por causa do desconto simplificado. Entendemos a mecânica diferente de tributar salários e investimentos.
Certo.
E, por fim, vimos que a história dos R$ 5.000 ainda é só uma proposta.
Exato. E a reflexão final que fica é que essas mudanças na tabela são mais do que só números. Elas são um termômetro de políticas econômicas, sabe?
Como assim?
A forma como as faixas são ajustadas, os tipos de renda que recebem tratamento diferente, tudo isso levanta uma questão importante para a gente observar. Como essas escolhas buscam equilibrar a arrecadação do governo com o poder de compra da população?
É uma pergunta que fica no ar, né?
Fica totalmente no ar. É um ajuste pontual ou é o começo de uma reforma maior? Só o tempo vai dizer.